Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Operação Sodoma investiga desvio de verbas no Mato Grosso.
Julgamento que pode caçar governador do Amazonas é novamente adiado.
Procon Tocantins fiscaliza estabelecimentos que comercializavam carnes.
Artesãos preparam feira de brinquedos de Miriti, no Círio de Nazaré, em Belém, no Pará.
Hoje é quarta-feira, 26 de setembro de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Operação da Polícia Civil de Mato Grosso investiga desvio de dinheiro público em desapropriações ilegais.
A repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta segunda-feira a quarta fase da Operação Sodoma. A ação investiga desvio de dinheiro público para pagar desapropriações milionárias no estado. As investigações tiveram início há mais de um ano e apontam, por exemplo, que a desapropriação ilegal de um imóvel localizado em Cuiabá custou mais de 31 milhões de reais. Os recursos seriam em benefício da organização criminosa. De acordo com a Polícia Civil, há indícios da atuação do ex-governador Silval Barbosa no esquema. São apontadas ainda as participações de ex-secretários de Estado, um ex-procurador, ex-presidentes de empresas públicas e empresários. Metade do valor pago pelo Estado pela desapropriação, uma cifra de mais de 15 milhões de reais, teria sido desviada em prol do grupo criminoso. A maior parte do dinheiro, cerca de 10 milhões de reais, teria ficado com Silval Barbosa, o restante dividido entre os demais participantes do grupo. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, buscas e apreensões e bloqueio de contas bancárias em Cuiabá, Brasília e Rio de Janeiro. 100 policiais civis participaram da ação. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, preso no centro de custódia de Cuiabá, teve nova ordem de prisão preventiva cumprida. Outras 3 pessoas foram presas. As investigações estão sob sigilo e a polícia não vai se manifestar sobre o assunto. Nossa reportagem não conseguiu contato com a defesa de Silval. De Brasília, Graziele Bezerra.
Falta de quórum adia novamente o julgamento do governador do Amazonas.
Vamos a Manaus saber os detalhes com a correspondente da Rádio Nacional da Amazônia, Bianca Paiva. Olá, Bianca.
Olá, Gláucia. Olá, Luciano. O julgamento do governador do Amazonas, José Melo, do vice Henrique Oliveira, foi adiado novamente por causa da ausência de um dos membros da corte. Durante a sessão de hoje, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Iedo Simões, informou que a juíza Ana Paula Serizawa saiu de férias e só deve retornar no dia 26 de outubro. Melo e Oliveira são acusados de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. O placar da votação está empatado. 3 magistrados votaram pela cassação dos políticos e 3 votaram contra. A decisão cabe agora ao desembargador Iedo Simões. O julgamento começou em junho deste ano, já foi suspenso várias vezes, principalmente por pedidos de vista ou ausência de algum magistrado. A advogada do vice-governador, Maria Benigno, chegou a comentar hoje que considera normal os adiamentos. O advogado de Melo, Yuri Dantas, e o advogado de acusação, Daniel Nogueira, eles não quiseram comentar esse novo adiamento. O governador do Amazonas e o vice já foram cassados pelo TRE em janeiro deste ano por compra de votos nas eleições passadas. Eles recorreram da decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Ao vivo de Manaus, Bianca Paiva.
Depois de um princípio de motim no fim de semana, a segurança do complexo penitenciário de São Luís foi reforçada.
Homens do batalhão de choque, integrantes do grupo de escolta e operações especiais, além dos agentes penitenciários, devem permanecer no local por mais 10 dias.
Na tarde do último sábado, detentos da unidade prisional de ressocialização atearam fogo em colchões e depredaram celas. Ninguém ficou ferido.
O reparo das 52 grades danificadas e a substituição dos colchões já foram iniciadas.
Terminou o bloqueio de indígenas do povo Paracanã na rodovia Transamazônica.
Detalhes com Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Os indígenas protestavam desde a tarde da última sexta-feira, na altura do quilômetro 278, em uma ponte sobre o rio Pucuruí, no estado do Pará. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os indígenas reivindicam fornecimento de energia elétrica para a aldeia, asfaltamento da rodovia no trecho que passa pelo município de Novo Repartimento, além de um posto de saúde e acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Os manifestantes solicitavam a presença de representantes da FUNAI, do Ministério Público Federal e do Departamento de Infraestrutura de Transporte. Segundo a Polícia Rodoviária, os indígenas se retiraram do local por volta das 7h30 da noite de domingo, após representantes do Ministério Público Federal se comprometerem em agendar uma reunião para tratar dos assuntos levantados pelos índios. O encontro está previsto para acontecer nesta terça-feira no prédio do Ministério Público Federal em Belém. Participam da reunião 4 lideranças indígenas, representantes da FUNAI e o Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza. De Brasília, Michele Moreira.
O Ministério Público Federal no Pará encaminhou ofício à Secretaria de Saúde Indígena, cobrando ações de atendimento à saúde dos povos indígenas na região do Baixo Tapajós e Arapiuns, no oeste do estado.
Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e traz os detalhes. Olá, Maíra.
Olá, Gláucia, Luciano. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde deve apresentar até a próxima sexta-feira as informações sobre o planejamento para atendimento à saúde desses povos. A Secretaria havia se comprometido com o MPF a dar uma resposta até a última sexta-feira, 23 de setembro, o que não aconteceu. Hoje, o Ministério Público fez nova cobrança a respeito das informações e prorrogou o prazo para o envio dos dados. Segundo o Ministério Público, o compromisso da CESAI, assumido em reunião no último dia 19 com instituições públicas e indígenas, atende decisão judicial que obrigou a União a prestar serviços de saúde a povos indígenas do Baixo Tapajós e Arapiuns. A decisão publicada em janeiro deste ano estabeleceu multa diária de R$10 mil em caso de desobediência à justiça. O atendimento aos índios nunca foi prestado sob alegações de que as terras desses povos não estariam definitivamente demarcadas ou porque há índios que não moram nas aldeias. Ao vivo de Brasília, Maíra Heinen.
O Ministério de Minas e Energia publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, uma portaria que mantém a Companhia Energética de Roraima funcionando até janeiro de 2017.
Vamos à Boa Vista saber as informações ao vivo de Caio Grambel, da Rádio Universitária de Roraima. Olá, Caio.
Olá, Glaucia, olá, Luciano. A Companhia Energética de Roraima, CE, será extinta no dia 1º de janeiro de 2017. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União, pelo Ministério de Dias. A CE é responsável pelo fornecimento de energias em 14 municípios de Roraima. Com a extinção da companhia, a empresa Boa Vista Energia será a nova responsável pelo serviço. Em decisão anterior, a CE seria extinta no dia 1º de outubro deste ano. O governo do estado havia pedido prorrogação de data da extinção, mas o ministério havia negado. De acordo com a assessoria de imprensa da CE, a companhia já havia se preparado para passar os serviços para Boa Vista Energia ainda essa semana. Quanto à situação dos funcionários e servidores lotados na companhia, a assessoria de imprensa da CE informa que o estado estuda a possibilidade de lotá-los na Boa Vista Energia, mas ainda não há nada certo. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Caio Grambel.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
O PROCON no Tocantins começou a fiscalizar estabelecimentos que comercializam carne no estado.
A intenção é verificar se as novas normas que obrigam açougues a divulgarem prazo de validade do produto estão sendo cumpridas.
Mais informações na reportagem de Tâmara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas.
O objetivo é verificar o cumprimento das novas normas sancionadas neste mês de setembro pelo governador Marcelo Miranda, que determina algumas mudanças, como explica o superintendente do PROCON Tocantins, Nelito Cavalcante.
Essa lei institui a obrigatoriedade dos supermercados e açougues a divulgar a origem das carnes comercializadas. Então, os açougues, supermercados e comerciante de carne em geral, situado no estado do Tocantins, eles ficam obrigados a expor em local visível e de forma clara e legível aos consumidores razão social, nome de fantasia, telefone, endereço e número de inspeção do frigorífico fornecedor dos produtos expostos à venda, bem como o prazo de validade do produto.
A medida vale para açougues, supermercados e comércios específicos. E para conscientizar o setor, o Procon Tocantins está percorrendo os estabelecimentos, orientando para que eles se adequem à lei e não sofram penalidades. Ainda segundo Nelito Cavalcante, nos casos de descumprimento, os fiscais vão aplicar penas e multas previstas no Código de Defesa do Consumidor, até mesmo a apreensão do produto.
Em primeiro lugar, o Procon vai fazer uma ação educativa em todo o estado, certo? Levando ao conhecimento de todos os açougues, através de suas associações, de seus sindicatos, certo? O conhecimento da lei, explicando como deve proceder. E depois nós vamos dar um prazo para eles adequarem. Depois da adequação, claro, aí nós fiscalizando, caso nós encontremos alguém que não esteja cumprindo, será penalizado.
O Procon Tocantins pede à população que colabore com a fiscalização, informando os pontos de vendas que não divulgarem publicamente a origem das carnes. De Palmas, Tâmara Cruvinel.
E apesar dos temporais que têm caído nos últimos dias no Tocantins, as temperaturas devem continuar altas.
Quem tem as informações é a repórter Viviane Goulart, da Rádio 96 FM de Palmas. Vamos, Viviane.
O tocantinense, que sofre todos os anos com as altas temperaturas, a baixa umidade do ar e o alto índice de queimadas nesta época do ano, teve um alívio nos últimos dias com as chuvas que caíram por aqui. Mas essas chuvas são resultado de um fenômeno climático passageiro e não representam a chegada do nosso período chuvoso, como explica o meteorologista do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos da Unitins, José Luiz Cabral.
Chuva que está vindo agora, ela é proveniente de um fenômeno conhecido no nosso meio como zona de convergência de umidade. É um grande canal de umidade que traz umidade da região amazônica até a costa brasileira, passando sobretudo em Tocantins. Então, essas chuvas são promovidas pela entrada de umidade associada às altas temperaturas que nós tínhamos registrado ao longo dos dias, né? E com isso, as chuvas vieram de forma intensa. Um outro fato é que não podemos confundir ainda com isso nosso período chuvoso, né?
Com as nuvens que encobrem o céu durante essas chuvas, além de deixar o clima mais ameno, também diminuem a incidência dos raios ultravioleta sobre a terra, um descanso também para a pele do tocantinense. Mas o meteorologista destaca ainda que, apesar dessas chuvas, o sol continua presente no final desse mês de setembro, as chuvas bem distribuídas só a partir de outubro. De Palmas, Viviane Goulart.
Em Macapá, no Amapá, a inflação fechou o acumulado do ano em 8,11%. Os dados são da Secretaria de Estado do Planejamento.
Voltamos com Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
O estudo mediu em agosto a variação de aproximadamente 14 mil preços de 650 produtos em mais de 300 estabelecimentos comerciais e de serviços, entre lojas, mercearias, feiras, escritórios e restaurantes. O índice mensal foi de 0,22%. A pesquisa resulta no índice de preço ao consumidor, o IPC, indicador econômico que mede a inflação em cima de preços de produtos e serviços consumidos por famílias com renda até 6 salários mínimos. Em relação ao mês de julho, o índice diminuiu 0,5%, variação inferior ao índice nacional de preços ao consumidor, segundo pesquisa feita pelo IBGE nas 13 maiores regiões metropolitanas do país. Esse estudo marcou variação de 0,31% em junho. Dos 7 grupos que resultam no IPC, a saúde teve a maior variação, seguido do grupo móveis e equipamentos, depois vestuário e alimentação. Já os itens despesa e serviços pessoais, transporte e habitação apresentaram queda. E a cesta básica oficial de Macapá apresentou em agosto um valor de R$ 415,68, representando uma variação de 2,23% em relação ao mês anterior. Os produtos de maior variação foram feijão, arroz, alcatra e leite em caixa. Com produção de Sheila Noleto, de Brasília, Brasília, Michele Moreira.
Eleições 2016. Reportagem especial de hoje sobre os desafios dos novos gestores da Amazônia. A repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, mostra alguns dos casos de corrupção envolvendo políticos maranhenses.
Em outubro, mais de 4 milhões de maranhenses devem ir às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas casos recentes de corrupção em prefeituras e assembleias legislativas no estado estão deixando o eleitor desconfiado. É o caso do estivador José Maria Trindade Silva.
A corrupção está demais no nosso país. A gente já não acredita mais no político hoje. É bom se adivinhar quem é o político bom, mas tem que votar, a gente tem que escolher, né? Mas ninguém sabe quem é o bom e quem não é.
Somente agora em 2016, o Tribunal de Contas do Maranhão encaminhou à Justiça uma lista contendo mais de 3 mil processos e cerca de 1.300 gestores com contas julgadas irregulares. Estão inclusos nomes de prefeitos, presidentes de câmaras, secretários municipais e estaduais e ordenadores de despesa. O Ministério Público do Maranhão também monitora esses casos. Nos últimos 3 anos, moveu cerca de 100 ações penais contra prefeitos maranhenses. Uma delas foi contra Lidiane Leite, prefeita de Bom Jardim, a 188 quilômetros de São Luís. O caso ganhou repercussão nacional. Enquanto respondia a acusações de desvio de recursos da educação, postava fotos em viagens e festas luxuosas. Para a professora Ângela Maria Portilho, a corrupção começa em muitos casos antes mesmo da eleição.
Tem muitos candidatos que já começa o processo de corrupção ainda no período de busca de eleitores, quando eles compram o voto. Ele já está indicando que tipo de político ele é e como ele vai ser caso ganhe.
O artista plástico Valdemar Barros diz que as leis brasileiras são falhas.
Para acabar com isso aí, meu amigo, só fazendo uma nova Constituição, porque hoje se você rouba uma manteiga no supermercado ou um leite para dar para o seu filho, você é preso e pega anos de cadeia. Mas se você rouba 1 milhão, 2 milhões, bilhões, você não vai para a cadeia, porque tem 10, 15 advogados para mentir e defender esses crápulas que estão aí. A política não vai para frente dessa maneira.
Na opinião do especialista em direito eleitoral Marlon Reis, o eleitor precisa estar atento para escapar dos maus políticos.
Na hora da campanha, é fundamental que os eleitores verifiquem quem realmente se preparou, quem realmente conhece o município, sabe do que está falando, e não votar por conveniência, porque ganhou alguma coisa em troca ou pretende ganhar.
O Maranhão tem 217 municípios. Concorrem às prefeituras 687 candidatos. Para as assembleias legislativas, são mais de 17 mil postulantes. Com a colaboração de Alberto Pantoja, reportagem Graziele Bezerra.
Termina na sexta-feira, 30 de setembro, o prazo para entrega de documentos dos selecionados no programa CNH Rural no Maranhão.
As informações ao vivo com Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
Os 2.100 candidatos devem apresentar os documentos para serem beneficiados com a gratuidade do processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A de motocicletas. O objetivo do programa é facilitar o acesso dos trabalhadores rurais aos polos de comercialização de produtos agrícolas. A regularização dos condutores, de acordo com o Detran no Estado, também pode ajudar a reduzir a violência no trânsito. Para ser beneficiado pelo CNH Rural, o selecionado deve apresentar a cópia da carteira de identidade e do CPF, certidão ou declaração de conclusão do ensino fundamental, declaração de aptidão do PRONAF, documento que comprove residência em área rural e as certidões negativas de ações civil e criminal da Justiça Estadual e Federal. A abertura do cadastro no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação deve ser feita na sede do Detran Maranhão, nos postos avançados ou Circunscrição Regional de Trânsito, o CIRETRAN. De Brasília, Maíra Heinen.
Você está ouvindo Repórter Amazônia. Repórter Amazônia.
A usina de beneficiamento da castanha, em Rio Branco, no Acre, já opera com 100% da capacidade. Mais informações com Hugo Costa, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Localizada no Complexo Industrial, em Rio Branco, a nova usina de beneficiamento de castanha, administrada pela Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre, a Cooperacre, já superou as metas iniciais de funcionamento. Em quase 9 meses de operação, quase 60 empregos diretos e mais de 20 indiretos já foram gerados. De acordo com a gerência, a indústria já utiliza 100% da sua capacidade de processamento ao mês, 70 toneladas em apenas um turno. No momento, a maior parte do quadro de pessoal está composta por mulheres. No processo de seleção dos produtos, Miriam de Souza, de 19 anos, foi contratada há 1 mês pela cooperativa. A jovem concilia o tempo entre o emprego e os treinos de MMA.
Tudo um pouco eu faço lá naquela sala de auxiliar. Está sendo uma oportunidade para mim, porque eu tenho sonhos e objetivos para cumprir, entendeu? Crescer, esse é meu objetivo.
Mesmo com um foco sempre no mercado local, a castanha industrializada do Acre já chegou à Escócia e aos Estados Unidos. Com a colaboração de Raeli Barbosa, de Rio Branco, Hugo Costa.
Esporte. Os clubes da Amazônia Legal seguem mal na Série B do Campeonato Brasileiro. No início da 27ª rodada, o Luverdense do Mato Grosso empatou em 0-0 com o Ceará em Fortaleza. Já o Sampaio Correia do Maranhão, que caminha a passos largos para o rebaixamento, perdeu mais uma, agora para o Criciúma, 1-0 no interior catarinense. Nesta segunda-feira, o Paysandu do Pará recebe o Bragantino de São Paulo em Belém no encerramento da rodada. Com 36 pontos, o Luverdense é o 12º colocado, o Paysandu é o 15º com 32 e o Sampaio Correia é o lanterna da competição com apenas 21 pontos ganhos pela 28ª rodada. O Sampaio Corrêa recebe o Vila Nova de Goiás e São Luís. O Luverdense encara o Tupi de Minas Gerais no interior mato-grossense e o Paysandu visita o Avaí e Santa Catarina em Florianópolis no estádio da Ressacada. Pelo Campeonato Amazonense, 8ª rodada, Manaus e Faxe Clube empataram em 1-1. O Princesa dos Solimões venceu o Nacional Borbense por 3-0 e o Nacional de Manaus venceu o Rio Negro por 1-0. Nacional da Capital e Faxe Clube lideram a competição com 16 pontos ganhos. De Brasília, Bruno Mendes.
Em Belém do Pará, o pato é um dos alimentos que faz parte do almoço das famílias após a procissão do Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo de outubro.
E um projeto social da Superintendência do Sistema Penal do Pará oferece o produto a preços acessíveis para os consumidores. É a Feira do Pato, realizada com a produção feita por detentos lá na Colônia Penal Agrícola, no município de Santa Isabel, no Nordeste paraense.
Os detalhes da reportagem de Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará.
O detento que nesta reportagem vamos dar o nome fictício de Rafael, de 33 anos, condenado a 12 anos e 6 meses por assalto à mão armada, é um dos 90 internos da colônia Leno Fragoso que participam de projetos de reinserção social. O trabalho não só preenche o tempo, como prepara um interno para o mundo lá fora.
Porque a gente que quer mudar de vida, a gente tem uma oportunidade aqui dentro, vai depender da conduta nossa mesmo, né? Porque às vezes a pessoa que dá trabalho não tem a oportunidade que a gente tem, né? Que aqui o espaço é aberto onde a gente mora, sendo que lá no pavilhão é fechado, né?
O Feirão do Pato faz parte do projeto nascente da Colônia Penal Agrícola Heleno Fragoso, no Polo Penitenciário de Santa Isabel. Ele foi criado em 2012, atendendo internos assistidos pelo sistema semiaberto. Mas só um ano depois, ganhou o espaço do Feirão, revela Isabel Bel Poçadilha, coordenadora de trabalho e chamada da SUSIP.
Esse ano é o nosso quarto ano de projeto, sempre com a parceria da SEAI, para fazer exatamente esse feirão. Esses 3 anos, 2013, 14 e 15, ele aconteceu na SEASA, e nós tivemos ano passado também na UEFA, ali na Escola de Educação Física.
Este ano, o Feirão do Pato vai ocorrer em 3 lugares diferentes em Belém. Dia 30 de setembro, na sede da SUSIP, e nos dias 1º e 6 de outubro, no Feirão SEASA, perto de casa. Isabel Poçadilha explica que o feirão, assim como os outros projetos, tem um caráter social importante para os internos.
A questão mesmo do empreendedorismo, porque este homem vai trabalhar com a terra e para que ele possa ter seu próprio sustento aqui fora. Então, o empreendedorismo seria uma visão futura para ele.
E é esse o pensamento do detento que entrevistamos no início dessa reportagem, quando deixar a colônia agrícola Heleno Fragoso, em Americano.
Com certeza, a intenção é continuar lá fora. Tem um pedaço de terra lá fora e a intenção é continuar, mexer com criação, né? Pato, porco, eu tenho uma saizal lá fora e é isso mesmo, para não voltar mais para a cadeia, né?
Nos 3 dias de feirão do pato, a Superintendência do Sistema Penal espera comercializar 500 aves aos preços de R$ 40 e R$ 60. Todo o dinheiro arrecadado será aplicado nos projetos de reinserção social da SUSIP. As vendas começam a partir das 7 da manhã. De Belém, Carlos Reis.
Cultura.
Os brinquedos de Meriti são um dos símbolos do Círio de Nazaré em Belém, no Pará. Eles colorem as ruas da cidade durante a quadra nazarena.
Produzidos por artesãos de Abaetetuba, os objetos são uma tradição que passa de pai para filho. Saiba mais na reportagem de Cássia Nascimento, da Rádio Cultura do Pará.
A tradição dos brinquedos de Meriti é tão marcante durante o Círio de Nazaré que, em 2009, os objetos foram reconhecidos como patrimônio cultural do estado. Grande parte dessa produção se concentra em Abaetetuba, no Nordeste paraense, tanto que o município é conhecido como a capital mundial do Meriti. O artesão Raimundo Peixoto trabalha com a produção de objetos a partir da fibra do meritizeiro há mais de 40 anos, ofício que ele aprendeu com o sogro e hoje se esforça para ensinar às novas gerações.
Eu tenho 5 filhos e todos trabalham, todos aprenderam a trabalhar, estão todos grandes. Agora já tenho neto também nessa atividade e eu gosto.
Assim como a família de Raimundo, muitas outras vivem da produção de objetos de Meriti em Abaetetuba. A atividade beneficia hoje mais de 2.000 pessoas, direta ou indiretamente. A pesquisadora Ingrid Moraes, que estudou a relação entre os brinquedos de Meriti e o desenvolvimento local, diz que com a visibilidade que o Círio proporciona aos brinquedos, muitos artesãos vivem exclusivamente da produção deles.
Ele não é só mais aquele brinquedo que era feito para as crianças do próprio município de Abaetetuba brincarem. Ele vai para fora de Abaetetuba, ganha o Círio de Nazaré, mas ele também ganha o mundo, já que no Círio de Nazaré eu tenho inúmeros turistas. Então ele vai para fora nesse outro sentido. A gente tem muito desses artesãos que já venderam para fora do estado e também para fora do país. Então eu consigo ver que ele está saindo das fronteiras, ganhando novas possibilidades. E dentro dessas novas possibilidades, o crescimento financeiro dos artesãos é visto.
Uma boa oportunidade para conhecer esse trabalho é a Feira do Meriti, que ocorre de 6 a 10 de outubro na Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O presidente da Associação dos Artesãos de Meriti de Abaetetuba, Rivaildo Peixoto, fala sobre a programação do evento e deixa o convite.
Além dos artesanatos de Meriti esse ano, nós vamos agregar a Feira do Agricultor Familiar com 15 produtores rurais que vão levar também algumas especiarias aqui do município, né, que a gente encontra também no Círio. Vamos estar também com os artesãos do município de Belém, também nessa soma com a gente. Que nós venhamos prestigiar esse ano. Como sempre, vamos levar novidades e vamos ter sempre também aquele artesanato cultural, tradicional, que o pessoal tanto gosta e que a gente tanto se esmera aqui para fazer o melhor todos os anos.
De Belém, Cássia Nascimento. Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.